Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
O pessoal tá sendo solidário com o Sidão. O povo brasileiro tem um bom coração. Só a Globo que não tem bom coração, né, Luiz Roberto? Tá começando a terceira edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo à terceira edição do AG Placar do Brasileirão, nosso resumão do que foi a rodada do Campeonato Brasileiro, esse campeonato maravilhoso, sensacional, que já tem time se descolando na ponta e se descolando lá atrás também. Nós vamos comentar aqui os resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu nesse fim de semana, com muitos jogos, muito VAR, muita polêmica. Então não vamos perder tempo, já vamos direto para os jogos da semana. Um clássico carioca abriu a rodada 4 do Brasileirão. Fluminense e Botafogo jogaram no Maracanã. O Alvinegro venceu o Tricolor por 1-0, gol de Alex Santana aos 26 minutos da etapa final. Apesar do resultado, o Fluminense é que jogou mais, só que não soube aproveitar as oportunidades que teve. Ou o ataque tricolor parou nas defesas de Gatito. Quando o Flu conseguiu passar pelo goleiro botafoguense, o VAR apareceu. Aos 37 minutos do segundo tempo, Matheus Fernandes aproveitou o rebote da cabeçada de Pedro na trave e empurrou para as redes. O juiz deu o gol, mas o VAR viu o impedimento de Pedro no início da jogada e reverteu a decisão de campo. Esse resultado foi a terceira vitória seguida do Botafogo, jogando ele lá pro topo da tabela. Mas não foi esse apenas o destaque do Alvinegro. Antes do jogo começar, o Botafogo homenageou as mamães, mais especificamente as mamães que criam seus filhos sozinhas, aqui no Brasil, tirando a estrela solitária de dentro do escudo e colocando ao lado. Ele homenageou as estrelas solitárias do país, um grande gesto do Botafogo. Parabéns aí para o Fogão pela vitória e pelo gesto. Nessa rodada tivemos 0-0, que coisa chata, né? 0-0 nunca é legal pra gente. E o primeiro 0-0 foi entre Corinthians e Grêmio, lá na Arena Corinthians. Nesse jogo as defesas se sobressaíram sobre os ataques, mas o Grêmio saiu na bronca. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o Grêmio teve um pênalti marcado a seu favor. Fagner desviou um chute de Everton Cebolinha dentro da área. O juiz marcou, mas aí o VAR pediu consulta e o juiz reverteu a decisão de campo, o que deixou a torcida do Grêmio irritadíssima. Olha o VAR aí, rapaz. Não adianta ter tecnologia boa se você não sabe usar, né? Encerrando o sabadão de futebol lá no Serra Dourada, Goiás e Ceará se enfrentaram e foi vitória do Verde no final da partida por 2-1. E mais uma vez o Ceará deixa um ponto escapar no final da partida. E como você sabe, no campeonato de pontos corridos, esses dois pontinhos, juntando com da partida anterior com o Atlético Mineiro, podem fazer uma falta danada. O jogo foi agitado, cheio de oportunidades para os dois lados e os goleiros trabalharam muito. Só que aos 24 minutos, Marlone abriu o placar para o Esmeraldino. Só que o árbitro marcou o impedimento na jogada e o VAR foi acionado para reverter a decisão, validando o gol do Goiás. Na segunda etapa, tivemos o empate do Vozão com um gol de estreante. Aos 31 minutos da etapa final, Thiago Galhardo faz o seu primeiro gol com a camisa do Ceará no seu jogo de estreia, após chute desviado de cobrança de falta. O Ceará continuou pressionando, tentando a virada, mas aos 45 minutos foi ele que tomou o gol, vitória do Goiás, com o uruguaio Leandro Bárcia escorando o cruzamento de Michel. A bola bateu na trave e voltou no pé dele para que o Goiás saísse com mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Dia das Mães começou agitado, né? Parabéns a todas as mamães Geraldas que escutam aqui o programa. E o almoção do Dia das Mães foi agitado com Flamengo e Chapecoense. O jogo no Maracanã lotado, 11 da manhã, mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Olha, a CBF tá de parabéns, apesar de eu achar que esse jogo de 11 horas tem que ser bem tematizado, né? Mas de toda forma, o Flamengo foi lá, lotou o Maracanã e venceu a Chapecoense por 2-1. O Flamengo poupou titulares após voltar do Uruguai, onde empatou com o Peñarol na Libertadores. Só que o time de Abel Braga não teve dificuldades para vencer a partida, com Vitinho abrindo o placar logo aos 7 minutos de partida. Só que o jogo poderia ter sido complicado graças ao Diego. Ele quase foi expulso por desviar a mão em uma cobrança de falta. Alguns minutos depois, ainda no primeiro tempo, O Diego cobrou uma penalidade marcada com o auxílio do VAR e perdeu a cobrança. Isso poderia ter feito falta ao Flamengo lá no final, mas acabou que, no segundo tempo, o Flamengo espantou qualquer zebra com um gol de Lincoln logo no início do segundo tempo, aos 6 minutos. Apesar de ter o controle da partida, o Flamengo viu a Chape tentando alguma coisa ainda no jogo e conseguiu, no finalzinho, aos 47 minutos, com um gol do Gum. O Fla não precisaria ter passado por todo esse susto se o VAR tivesse sido chamado aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Gum bateu a mão na bola dentro da área após cabeçada de Lincoln. Mas isso acabou não fazendo diferença no placar final da partida, 2-1 Flamengo. Internacional e Cruzeiro fizeram um jogo agitado no Beira-Rio e o Colorado saiu vitorioso da partida por 3-1. Primeiro tempo bem movimentado, o Cruzeiro criou mais chances de gol, mas foi o Inter que abriu o placar aos 31 minutos em cobrança de falta. Guerreiro acaba acertando na trave e na sobra Nonato completa de cabeça. O Cruzeiro empatou a partida logo em seguida aos 35 minutos. Thiago Neves cobra a falta, Dedé completa para o gol. O Inter reclamou que Fred, que estava no lance, estava adiantado e teria participado do lance, atrapalhando a marcação para o gol do Dedé. Mas a arbitragem e nem o VAR entenderam isso, então o Cruzeiro empata a partida. Já no segundo tempo, o Internacional voltou com tudo para decidir o placar ao seu favor. Aos 10 minutos de jogo, no segundo tempo, Guerreiro desempata a partida após uma bobeada da defesa cruzeirense. Aos 37 minutos, Rafael sobe, chuta de longe, a bola explode no travessão e sobra para Moledo completar de cabeça, fechando o marcador. O Inter ainda teve chance de ampliar. Aos 22 minutos, D'Alessandro foi cobrar um pênalti e bateu para fora, mas acabou não prejudicando o Colorado no final. Atlético Mineiro e Palmeiras foi um jogo entre líder e vice-líder que não passou em lugar nenhum na TV, né? Por conta do imbróglio do Palmeiras com o Grupo Globo. Ninguém teve permissão de passar na TV esse jogo, nem Premiere, nem nada. Então ninguém viu ao vivo, claro, quem estava lá no Mineirão, os dois gols de Bruno Henrique, fazendo o Verdão assumir a liderança do Campeonato Brasileiro pelo saldo de gols. Né? O Palmeiras teve amplo domínio das ações do jogo, mas só abriu o placar no final do primeiro tempo, aos 43 minutos. Bruno Henrique recebeu uma bola dentro da área e emendou um balaço, grande gol, golaço do Palmeiras. Segundo tempo também foi sem sustos. O Bruno Henrique ampliou logo a partida aos 7 minutos, com boa jogada de Dudu, que novamente colocou a bola na entrada da área para ele, e ele sentou a bota de novo, mais um gol de fora da área. O Galo não ameaçou o Palmeiras em momento algum da partida, e o Palmeiras saiu com vitória, a 27ª seguida, um novo recorde. Será que é uma terceira academia chegando? O São Paulo foi até o Ceará enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão e voltou para casa com 3 pontos na bagagem, 1-0 o placar final. Antes da partida, uma merecida homenagem e emocionante homenagem de ambas torcidas para o grande ídolo Rogério Ceni, para o tricolor paulista pelos seus feitos como jogador, para o tricolor cearense seus feitos como treinador. É, o Ceni vai ter que ter trabalho para manter esse status no Fortaleza, porque Fortaleza perdeu mais uma no campeonato. Apesar de que o primeiro tempo foi do Fortaleza, mas não teve gols graças à atuação de Thiago Volpe, que fez uma grande partida. No intervalo, o Cuca coloca Hernanes no jogo e ele acabou fazendo a diferença para o tricolor paulista, marcando o gol da vitória aos 31 minutos do segundo tempo. Esse jogo foi o fim de uma série invicta do Leão em casa no ano. Fortaleza não perdia há 12 jogos em casa e agora Fortaleza ameaçado pelo Z4. Mais um 0-0 aqui no nosso resumão. Avaí e CSA jogaram na Ressacada, sem gols. Não tem muito o que falar da partida sem ser o óbvio, né, que faltou objetividade por ambas as equipes. Ambas continuam na zona de rebaixamento, mas o CSA, olha só, não perde há 3 partidas, hein? Empatou com o Palmeiras, empatou com o Santos, empatou com o Avaí. Tem gente que vê o copo meio vazio, tem outros que vê o copo meio cheio, enfim, 3 jogos de invencibilidade do CSA. O Atlético Paranaense recebeu o Bahia na Arena da Baixada em jogo exibido pela TNT. O Furacão se recuperou dos últimos resultados negativos e voltou ao rumo das vitórias, 1-0 para o time paranaense. O Furacão resolveu logo o jogo no começo, né? Gol aos 10 minutos do primeiro tempo de Rony. Rony também fez um outro gol em seguida, mas ele foi anulado pela arbitragem por impedimento. Na segunda etapa, o Furacão manteve a intensidade, mas não teve mais gols. O Bahia até que pressionou, chegou a ameaçar a meta do goleiro Santos, mas o jogo acabou mesmo, 1-0 para o Furacão. Deixamos o melhor, ou o pior no caso, para o final, Santos e Vasco jogaram no Pacaembu, em São Paulo. O placar foi 3-0 para o Peixe, o Santos passou o trator em cima do Vasco. No meio da semana, o Vasco anunciou a contratação de Vanderlei Luxemburgo como treinador, mas ele não pôde assumir ainda e ele viu de camarote esse passeio santista, que poderia ter sido muito pior. O Santos foi superior praticamente durante toda a partida. Um dos poucos ataques do Vasco até resultou no gol do Maxi Lopes, mas ele foi anulado pelo VAR. Uma tarde para se esquecer do goleiro Sidão do Vasco. Antes do primeiro gol do Santos, o goleiro vascaíno tentou jogar com a bola no pé, né, tentando dar uma de líbero, e acabou se atrapalhando e jogando a bola para a lateral. No lance do gol santista, aos 18 minutos, Diego Pituca aproveitou uma falha incrível do Sidão, bateu no gol bonito, um golaço, mas com muita contribuição do goleiro do Vasco. Antes do segundo gol do Santos, mais um vacilo do Sidão, que se atrapalhou novamente com a bola no pé e sozinho. O segundo gol do Santos, no entanto, não foi culpa do Sidão, foi um gol do Rodrigo. Só que o Sidão se enrolou de novo, ainda no primeiro tempo. Aos 42 minutos, Sidão e o zagueiro do Vasco se enrolaram de novo e quase sai o gol do Sanches. No minuto seguinte, Sidão saiu mal em cobrança de escanteio e tomou uma bola na trave. Realmente não era o dia do Sidão. Com o primeiro tempo terrível do goleiro, o Vasco tentou reagir na segunda etapa, mas o Santos não deixou. E aí o Santos matou o jogo com o Soteldo aos 27 minutos do segundo tempo. Se essa varrida do Santos, que podia ser ainda maior do que foi, não é o bastante para deixar o Sidão para baixo, a Globo ainda resolveu fazer um papelão ainda maior. Como vocês sabem, a Globo criou um prêmio de craque do jogo com votação aberta para os internautas. E como todo mundo sabe, abrir votação para internauta é motivo de ruer, é motivo de zoeira, e foi exatamente o que aconteceu. No intervalo de partida, já tinham dado a parcial dessa votação com o Sidão sendo craque por 80 e poucos por cento, né? A zoeira estava imperando. E aí terminou o jogo e o Sidão no final da partida foi escolhido como craque. Se essa zoeira da internet não fosse bastante, a Globo claramente viu que foi zoeira do pessoal na internet para votar no Sidão como craque do jogo, porque ele quebrou a bola lindamente. Mesmo assim, resolveu entregar o troféu pro goleiro do Vasco. Então, aqui no final do jogo, o craque da galera é entrevistado e recebe um troféuzinho para simbolizar que ele foi o craque da partida. Mas todo mundo sabe que ele não foi, foi uma zoeira da internet. E a Globo, mesmo assim, quis entregar o prêmio pro Sidão. A cena foi uma das mais constrangedoras do ano no futebol. A repórter, que estava fazendo o trabalho dela, né, ofereceu o troféu constrangido por Sidão, e ele constrangido também de receber e não disse nada. Foi uma cena patética que a Globo fez, vamos dizer assim, humilhando ambos profissionais, a repórter e o jogador. Porque claramente isso foi uma zoeira da internet que a Globo não pegou e quis botar pra frente. A internet, lógico, caiu de pau no grupo Globo, exigindo que eles se retratassem com o goleiro, né, por esse papelão que a Globo fez. E no final do dia a Globo se retratou e diz que mudaria os critérios do prêmio, inclusive com críticas do Casagrande e da repórter também, que diz que só fez o trabalho dela e fez o trabalho corretíssimo, como deve ser, e mostrou também a indignação dela na internet. O Casagrande também, como eu falei, mostrou indignação e deu todo o apoio ao Sidão, que recebeu apoio de todos os jogadores, times, a internet. Pra quem não sabe, ele passou por um drama familiar enquanto estava no Goiás, com a morte da mãe. Dia das Mães, ele estava usando a camisa com o nome da mãe dele. E acontece tudo isso. Então, realmente foi um dia pro Sidão esquecer, pra internet não esquecer, né, desse negócio da zoeira, até que ponto ela é saudável ou não. E pra Globo também parar de fazer essa brincadeirinha, esse ruezinho, essa zoeirinha, sem pensar. Mas aqui eu deixo uma pergunta pra você, Geraldo. Qual é o limite do humor? Pra você, qual é o limite do humor? Vai pensando aí, coloca no comentário. Será que a Globo passou do limite? Será que a internet passou do limite? Comenta aí. Será que o limite do humor foi ultrapassado? Não sei. Classificação do Campeonato Brasileiro. Chegamos ao final da quarta rodada e temos três líderes. Olha que beleza. E em critério de saldo de gols, há diferença entre os três. Vamos ver como ficou a classificação da rodada 4? Segura aí! Em primeiro lugar, três equipes, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo, com 10 pontos, só diferenciando no saldo de gols. Logo atrás, Atlético Mineiro e Botafogo, com 9 pontos. Fechando a zona da Libertadores, o Atlético Paranaense, com 7 pontos. também com 7 abrindo a zona da Sul-Americana, o Flamengo com 7 pontos. Bahia, Internacional, Goiás e Cruzeiro têm 6 pontos. Fechando a zona da Sul-Americana, o Corinthians com 5 pontos. Chapecoense com 4 pontos. Ceará, Fluminense e Fortaleza ficam naquela, não estão num canto, não estão no outro. Não estariam indo para nenhuma competição internacional nesse momento. E na zona de rebaixamento, CSA com 3 pontos, Grêmio com 2 pontos, Avaí com 2 pontos e o Lanterna com 7 gols negativos de saldo, o Vasco com 1 ponto ganho. Próxima rodada, por conta dos jogos da Copa do Brasil, será apenas no próximo fim de semana, dias 18 e 19. Confere comigo aí a relação dos jogos da quinta rodada. A rodada inicia às 4 horas da tarde do sábado, Maracanã, Fluminense e Cruzeiro. Às 7 horas da noite no Independência, Atlético Mineiro e Flamengo. E também às 7 da noite no Pacaembu, clássico, Palmeiras e Santos. O domingão, dia 19, abre 11 da manhã, São Paulo e Bahia. 4 da tarde de domingo, Internacional e CSA no Beira-Rio, Chapecoense e Fortaleza na Arena Condá, Goiás e Botafogo no Serra Dourada, Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. Fechando a rodada, às 7 da noite de domingo, Ceará e Grêmio no Castelão, Vasco e Avaí em São Januário. E é isso, minha gente, essa foi a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, cheia de emoção, cheia de polêmica, cheia de homenagem. E o Campeonato Brasileiro segue, ainda temos mais 4 rodadas antes da parada na Copa América, que será no Brasil. Então, ainda podemos ter algumas mudanças antes da parada, que aí os times vão tentar se reorganizar. Então, muita coisa ainda pode acontecer antes dessa parada, que é estratégica para os clubes. Então, é como se depois da Copa América um outro campeonato começasse. Estamos ansiosos para isso chegar. Queremos saber sua opinião sobre o AG Placar do Brasileirão. Se você está gostando, que sugestões você tem. Você pode comentar no post desse podcast no site da Combo, comboconteudo.com, ou no site da Arena Geral, arenageral.com.br, ou também usar as redes sociais, Twitter, @arenageral, Facebook, facebook.com/arena.geral, e Instagram, @arena.geral. Esses são os canais que você pode se comunicar com a gente. E antes de encerrar, eu queria deixar aqui um recadinho. Se você quiser apoiar mais produções como essa da Combo, utilize o crowdfunding da Combo em reais ou em dólares para que você possa ajudar não só a produção de podcast, mas de vídeos, quadrinhos, textos, fazer o conteúdo do amanhã. Se você quiser apoiar em reais, apoia.se/combo. Se você quiser apoiar em dólares, patreon.com/combo. Para mais informações e também para conhecer as outras produções da Combo, acesse comboconteudo.com. O AG Placar do Brasileirão está lá, assim como vários outros projetos da Combo. Então, conheça e apoie. A Arena Geral se despede por hora. Abraços a todos e até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.